ouvintes, o FIAP Decode está no ar, sendo transmitido aqui pelo Instagram e pelo YouTube da FIAP. E é claro, assim que esse papo terminar, em todas as plataformas de podcast. E eu quero te contar um negócio, hein? O seu giro de notícias está pegando fogo hoje, porque a gente vai falar do TikTok com novos algoritmos para identificar inteligência artificial. Também tem iniciativas para salvar o planeta Terra e até uma campanha muito criativa rolando dentro do Spotify. Fica com a gente porque o Decode está aqui logo depois da vinheta. Antes da vinheta, eu já era o André Davi, o seu host, e agora eu continuo sendo. Só que eu tô acompanhado por dois caras incríveis aqui comigo, o Gil Mota e o Júlio Anderi. É um prazer ter vocês aqui comigo. Eu queria que vocês se apresentassem e explicassem, mas no Decode tudo é expresso. Então vamos para as nossas notícias. E a primeira notícia que a gente trouxe para esse papo, para vocês decodificarem aqui, é sobre o TikTok adotando rótulos para identificar publicações que são geradas por inteligência artificial. Eles fizeram uma parceria com a C2PA, que já está oferecendo soluções para outras empresas, e para os usuários vai ser exibida uma marca d'água embaixo da foto ou embaixo do vídeo ali que está sendo usado, dizendo que aquilo foi gerado por IA. O que é interessante é que o TikTok já fazia parte de uma iniciativa junto com a Adobe. E a gente observa que as redes estão cada vez mais querendo mostrar para os usuários: epa, isso aqui é real, isso aqui não é real. Gil, quando você está começando a ver essas iniciativas, o que você acha? Isso é só besteira ou é importante para os usuários saberem que um conteúdo é ou não gerado por IA?
Eu diria para não se preocuparem tanto assim. Quando eu adoro o museu. Quando você vai no museu, você vai ver uma peça, tá escrito lá, isso aqui foi feito com crayon, isso aqui foi feito com tinta óleo. Eu acho que, assim, é legal você saber de onde veio a base. Mas sem estresse também, né, gente? Eu acho que isso talvez me preocupe muito mais quando você fala de conteúdo textual, porque acho que aí você tá falando de uma outra história. Porque hoje a gente ainda tem uma IA muito reconhecível. Com o tempo, ela vai deixar de ser tão reconhecível como ela é hoje, né? A gente já vê a saturação, é diferente, a gente já consegue sacar que é IA. Mas com o tempo, acho que pode ser legal, mas assim, sem estresse, gente. É só uma marcação dizendo se é ou não é. Para mim,
não
tá tudo bem.
Não precisamos ser tão ansiosos nesse ponto. E para você, Júlio?
Olha, eu acho que assim, eu concordo com o que o Gil fala. Para nós que somos profissionais de comunicação, uma diferença de luz, de textura, de shape, você entende. Uhum. Mas para o grande público, tem um case agora recente, de poucos meses atrás, que foi desviado, se não me engano, 120 milhões, onde um cara recebeu uma ligação de vídeo do CFO ou do CEO.
Foi o CFO de uma organização.
E era tudo por IA. Então eu acho que é importante, porque a fake news, antes era o texto, né? E depois montagem de foto, depois o texto, depois. E com a massificação das redes sociais, vamos lembrar. A internet hoje tem verbas muito superiores à TV aberta. Então, assim, fica. Eu acho que haver o controle ajuda a quem está consumindo ter um entendimento melhor e reconhecer que faz parte da cultura, da culturização das pessoas.
É interessante, né? Porque eles falam até de haver um letramento para os usuários entenderem ali, né?
É isso.
Como que eu classifico o meu vídeo, por que que é importante eu colocar essas informações, para a gente ter uma evangelização aí e não sair consumindo alguma coisa por engano ou não sair tagueando de forma errada. Agora, se a IA vai salvar o mundo ou vai jogar o mundo às baratas, fica para a cena dos próximos capítulos. A gente tem que se preocupar com outras coisas que estão prejudicando o nosso mundo, e dentre elas está a poluição por materiais plásticos. Pois é, a gente encontrou até microplásticos no Everest já. E uma campanha acabou identificando quais são as empresas que produzem mais resíduos, né, que têm as suas embalagens poluindo aí o mundo. E olha só que interessante, 56 empresas, só 56, são responsáveis por metade da poluição plástica do mundo inteiro. E desse grupinho aí de 56, 6 delas são responsáveis por 25%. Dentre elas, a gente está falando de Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Danone, Altria, que é a dona do Marlboro, e uma empresa da Tanzânia que chama Bakersa Group. A Coca disse que tem aí um compromisso de até 2025 ter todos os seus materiais recicláveis. Com certeza vocês dois já passaram por várias campanhas, histórias e iterações da preocupação com o planeta. Júlio, quando você vê isso acontecendo hoje e com essas promessas se estendendo para o futuro, o que você acha? Que pensamentos te trazem, cara?
Olha, irmão, esse é um assunto extremamente preocupante. Há 3 anos, 4 anos atrás, eu fui voluntário por 9 meses numa empresa de reciclagem. E eles têm uma reverse vending machine. É uma máquina de venda de refrigerante, só que ela funciona ao contrário. A máquina, você coloca lá o recipiente de determinado produto, ela lê o código de barras, gera um desconto para você no próximo produto, físico ou digital, através do aplicativo. E é uma mídia importante. Eu acho que o que falta é ter essa consciência. Quando você viu uma comunicação de um grande produto te falando justamente sobre isso? Então, assim, eu acho que é importantíssimo, porque eu acho que nós somos... É a que se faz, a que se paga, né? Eu acho que ninguém fica pensando no dia de amanhã. Tá todo mundo querendo saber e lucrar hoje. Eu acho que é importantíssimo. Tinha que haver uma regulamentação muito severa, muito austera sobre isso.
Para essa logística reversa acontecer, né?
Pois é, irmão. Você fala muito sobre inclusão. Né? Mas inclusão, será que não tem que ter também o descarte das coisas? Inclusão na plataforma de negócio de determinados produtos, de todos os produtos que agem como poluentes? Eu acho que é uma questão de ter a vontade, né? Porque é um investimento, claro que é, mas ele também traz retorno. Mais do que nunca, hoje se promove boicotes, hoje se promove propagação de determinados produtos por conta de não agredir, de fazerem bem e tudo mais. Há consumidores conscientes mais do que nunca, e cada vez mais eles serão.
Esse é um bom ponto, Gil. Esse lance, esse equilíbrio, né? Entre, puxa, eu vou fazer uma campanha que vai me tirar um dinheiro danado para eu conseguir lidar com esse plástico todo, mas vai me gerar uma imagem perante o meu público de que eu tenho, sim, preocupação com aquilo que eu gero. Como que você observa esse equilíbrio e esse caso todo que a gente está citando aqui?
Cara, vamos lá, real. Por muito tempo essas empresas aaram e andaram a respeito disso. Elas nunca se preocuparam com isso. Até que começou isso a ser uma pressão.
Ser um assunto
interna, né? Compliance, ESG. Houve um aumento da consciência das pessoas. E eu acho que começa aí. Acho que a pandemia me trouxe uma coisa muito legal. Eu comecei a dividir o lixo. O meu lixo reciclável hoje, ele é 3 ou 4 vezes maior do que o meu lixo orgânico.
Caramba!
E eu não tinha essa separação. Hoje eu faço com o maior prazer, inclusive. Eu tenho até um tesão de colocar a embalagem ali, sabe?
Que legal.
Se você começa a ter essa consciência, você também começa a exigir das empresas isso. É só lembrar que a máxima, o sonho de toda marca é transformar o consumidor em fã. Então, se você começa a ter uma postura assim, cara, eu não vou consumir seu produto porque ele não é legal, porque você não faz um trabalho de recycle dentro do processo, acho que a gente começa a fazer maior pressão, porque na realidade é muito louco, né? Tem muita gente que fala assim, cara, eu tô fazendo um negócio muito legal, você fez coisa ruim a vida toda.
Agora,
parabéns, né? Reza um Pai Nosso, Ave Maria, tá lindo você fazer isso, mas... corre atrás, porque você fez coisa ruim muito tempo. Então tá na hora de realmente haver uma consciência dessas empresas, mas nossa principalmente, né?
Cara, esse é o exemplo do que você tá fazendo. Acho que tem tudo a ver com o nosso momento Capitão Planeta aqui, porque olha essa outra iniciativa que surgiu lá na Amazônia, onde o objetivo dos cientistas é fazer um experimento para imaginar como que vai estar a Amazônia em 2060, depois de anos e anos e anos de efeito estufa. Como que é esse experimento chamado Amazon Face? Vão colocar lá algumas torres em áreas específicas da floresta. Essas torres vão emitir gás carbônico nessa área delimitada para que durante 10 anos essa produção seja aumentada e simule o que vai acontecer lá no futuro e para que a gente tenha dados para dizer, olha gente, realmente o que nós estamos falando há 20 anos é verdade. Quando a gente vê esse tipo de ideia aqui, você acha que casa com o que você falou de, puxa, a gente vai ver uma experiência própria, a gente vai ver o que aconteceu, vai ter mais dados para conscientizar as pessoas? Ou já passou da hora desses experimentos, as pessoas já tinham que estar mais do que conscientizadas?
Olha, eu sou a favor de todo e qualquer tipo de experimento científico que traga a gente à luz de uma antecipação do que vai acontecer. Mas a gente não precisa adivinhar muito o que vai acontecer, né? Vai dar M, você sabe que vai dar. Não faz muito tempo, perto da minha casa tem um prédio invadido. Aí outro dia chegaram lá, o pessoal da Defesa Civil, resolveram fazer uma simulação de evacuação caso o prédio caia.
Caramba.
Eu falei, peraí, não tem nada errado. Não é melhor tirar os caras daqui, ao invés de explicar para eles como é que faz acontecer algum problema?
Uhum.
Eu acho que é um pouco isso, sabe? Eu acho que, ok, cientificamente acho que é legal, é louvável, a gente vai estourar algumas árvores lá, mas eu acho que, assim, já deu, né, gente? A gente já tem que resolver, reduzir isso. E a gente sabe que grandes países do mundo se negam a fazer isso. Então a gente pegou, nossa, Amazônia, tá pegando um pedacinho dela lá e tá fazendo lá um teste. É a mesma coisa de fazer teste em rato, né?
Exato.
Só que a gente tá fazendo em árvore. Então existe todo um movimento de não fazer teste em animal, na árvore pode. Então é isso.
Ótimo, eu falo que o Gil me provoca. Júlio, eu vou deixar você me provocar agora, porque ele já bagunçou minha cabeça aqui.
Eu também, como o Gil tão bem colocou, como sempre, sou a favor dos experimentos, claro. Mas assim, o problema não é saber o que vai acontecer. O problema é acontecer algo a partir disso. Você vê que o derretimento do gelo no mundo é alagamento o tempo todo em todos os lugares. Todo mundo já sabe disso. Eu ouço falar disso há 20 anos. Foi feito alguma coisa? Você vê, para não ficar criando problema, né? Mas um dos maiores países do mundo saiu do acordo de emissão, de contenção de emissão de poluentes no ar.
E saiu quando a situação já está crítica, né?
Porra, então assim, né? Como é que faz? Para que serve? Qual é o compromisso? Eu acho que só saber, eu acho que tem que ser feito um trabalho em duas frentes, né? O entendimento de como será e já, dentro da consciência que temos, já ter uma ação efetiva. Não adianta nada saber daqui, ó. Então, há 40 anos atrás a gente tinha razão. Pô, obrigado, irmão. Valeu.
Que
valeu.
Bom, né? Agora a gente não tem mais sol, nuvem,
espero
árvore.
Ter um túnel do tempo daqui, né? Nessa época.
É engraçado, dá a impressão de fazer o seguinte, há, sei lá, 40 anos atrás. Vamos pegar essas 10 pessoas, colocar numa sala e deixar eles fumando 20 anos.
Pra ver o que acontece.
Pra ver o que acontece de um fumante depois de 20 anos.
É bem por aí.
É doido isso, né?
Mas olha, eu achei interessante que você falou disso de, bom, não precisa fazer um experimento para a gente poder tomar uma ação. Tem algumas coisas que a gente sabe o que incomodam ou que desagradam um pouco os clientes de algumas empresas. Sim, Spotify, eu tô falando de você e eu tô falando dos anúncios na versão gratuita. Claro que a gente sabe que esses anúncios atendem ao modelo de negócio e tudo mais, mas a Bud percebeu que talvez seria um pouco incômodo fazer a sua publicidade dentro desse espaço. Então tiveram uma sacada muito legal criada pela Africa Creative numa ação chamada Uninterrupted Ads, anúncio sem interrupção. Qual que é a ideia? Pegar músicas que citavam a marca de cerveja, a Budweiser, e colocar essas músicas como se fossem anúncios, porque a pessoa tem uma sensação ali de que nada foi interrompido e até que a Bud está ajudando esse ouvinte. Julio, você achou uma sacada legal, uma sacada mais ou menos? O que, que você achou dessa ideia que tiveram aqui?
Eu acho que a ideia foi reunir esse material, né? Porque isso existe já há muitas décadas.
Uhum.
Acho que com a massificação das redes sociais por conta da pandemia, todo mundo correu para performance. Então criou-se espaços, tudo. Eu vejo, cara, eu gosto de ouvir música clássica. Então eu entro lá no YouTube, o que for, no Spotify, o que for. Mas normalmente eu entro no YouTube. Parece que a cada 5 segundos vem lá um banco que eu não só já cancelei a minha conta, como eu nunca mais passo nem na porta. Porque toda vez você tá ouvindo Beethoven, você tá ouvindo Bach, e de repente, ó, nós somos os caras dos investimentos. Pô, irmão, eu acho que há de se ser criativo, né? Como a África sempre o é, né? Porque eu acho que mais do que nunca tem que deixar claro o quê? Que propaganda, aquela propaganda antiga de informação virou conteúdo. É outro segmento de uma outra forma abordada. Propaganda hoje, ainda mais para esses meios, tem que ser entretenimento, gente. Não é, mas nós não estamos mais na época de comunicar conceito ou comunicar benefício. E sim de se integrar e criar uma conexão emocional. Pô, ele não gosta de ser interrompido, ninguém gosta, ainda mais você tá ouvindo uma música, você tá lá curtindo um momento e corta lá um negócio, uma informação que você não está procurando, porque afinal de contas não tem nem a menor conexão
com aquele conteúdo.
Então, antes de ser criativo, Não é só ficar fazendo X de mídia, Katsu.
Agora, quando você falou que agora a publicidade não pode ser só essa informativa, que tem que ser conteúdo, o Gil, ele sacudiu a cabeça positivamente aqui. Conta um pouquinho pra gente, Gil, o que, que você tá pensando, cara?
Cara, mudou tudo, né? A gente não é mais aquela galera que ficava na frente da televisão esperando o plim-plim pra voltar à sessão da tarde e você ficava na boa assistindo um comercial. Você não tem nem mais paciência disso, né? Só que eu acho muito louco, assim, é um insight legal? É legal. Mas, assim, resolveu o problema? Você tá ouvindo o seu Beethoven. Para o Beethoven para tocar uma música do Budweiser. Resolveu para você, então.
É um bom ponto.
Aí eu te devolvo, assim, cara, é aquela velha... Assim, vamos avaliar nessa questão qual que é a vontade de quem tá assistindo. É não ser interrompido, certo? E se, de repente, naquela hora do intervalo comercial, a empresa bancasse deixar rodar e falar assim, olha, eu ia entrar com um comercial agora, mas eu deixei você assistir direto, entendeu? Será que isso é mais simpático pro cara, de alguma maneira? Então, no final, o que eu acho? A gente sabe que o mundo da criatividade, às vezes o insight, ele tem um poder muito maior, e isso para mim tem cara de prêmio para caramba, de poder aproveitar isso. Mas no final das contas, a gente entende o modelo de negócio, a gente sabe que eles têm que fazer isso para você comprar o premium. Mas, assim, é chato pra cacete. E não é uma musiquinha que vai me resolver e deixar eu menos chateado. Eu isso acho é isso.
Olha, que sorte minha e dos ouvintes do Decode de ter vocês dois aqui na mesa de hoje, passando pelas notícias com sucesso, fazendo a gente refletir e decodificando essa história. Dá até tempo de trazer uma curiosidade legal pra galera que tá acompanhando a gente. A Warner anunciou que vai fazer um novo filme de Senhor dos Anéis. Puxa, que legal. Todo mundo ficou feliz. Mas o que aconteceu no dia 10 de maio de 2024? Eles tiraram do ar um fã-filme que estava no YouTube há 15 anos e que contava a história da caçada pelo Gollum. Isso saiu do ar sem aviso nenhum, com uma notificação lá de copyright. Bom, causou toda uma comoção na internet nos fãs que já conheciam o filme e que mantiveram a saga viva por tantos anos, e acabou sendo restaurado e tá de volta ao ar. Mas isso causou todo um reboliço. Julio, a galera se esforçou, fez um filme, divulgou a marca e tomou um strike desse, cara. O que essa curiosidade te desperta? O que você pensa quando você vê um caso desse?
Olha, irmão, acho que passam várias coisas pela cabeça, né? Até como sendo uma estratégia, né, de lançamento, porque, queira ou não, estamos nós aqui falando disso. O mundo inteiro falou. Me parece uma dessas estratégias, se ela é boa ou não. Né, nós vamos precisar de algum tempo para conversar e pesquisar mais profundamente. Mas o fato é, acabou dando uma repercussão mundial para um assunto, como você disse, está aí há 15 anos. Me parece que trocou a política interna, ou é estratégia de marketing, ou é uma mudança de política interna, né? Mudou o cara do, sei lá, do RH, né? E agora não pode mais, né? E aí a mobilização que nós estávamos conversando um pouco antes, né, todos unidos, isso é muito bacana. Se arrebanhou os fãs e chamou uma baita atenção. Eu, sinceramente, apostaria, não todas as fichas, mas quase que na totalidade, numa estratégia, sabe? Porque também vão combinar um filme paralelo, que já está aí tanto tempo, tiram do ar e tem essa comoção mundial.
Que incômodo que teria, né?
Bom, porra, irmão, espera aí. O cara que você não vê há 15 anos, que você viu 15 anos atrás, sumiu e você está preocupado?
É um bom ponto. É? Gil, agora eu vou inverter. Quem me bagunçou a cabeça foi o Júlio. Conta aí pra gente o que você achou desse acontecido.
Não, é um excelente ponto do Júlio. Faz sentido, porque assim, ou é uma grande aada, ou é uma grande estratégia, né? Primeiro porque, assim, é maravilhoso para uma marca, mesmo um produto como um produto de entretenimento, claro, ter ter seguidores tão fiéis que tem a manha de continuar um filme. E a gente sabe que isso é uma produção que não é barata, né? E a gente sabe que tem qualidade ali. Então, e hoje as empresas, elas bancam muito clube de fãs, heavy users, porque elas sabem que só essa galera que sustenta e vende o produto gratuitamente, sem eles pagarem nada. Eles são influencers sem pagamento, né? É verdade. Sem ter recebível. Então, eu concordo, total. Acho que a sacada do Júlio tem todo sentido. Deve ser estratégico, porque não faz o mínimo sentido. Gerou um ruído, óbvio que eles devem ter medido esse ruído, porque é um ruído que, às vezes, pode ser ruim demais para a história, Mas acho que faz sentido.
Talvez tenha sido aquele risco controlado, né? Aquele risco calculado. Se tem uma coisa que não é risco, é ouvir vocês dois. Ao contrário de risco, é algo muito legal. Eu já vou sair daqui cheio de sacadas, cheio de ideias. Eu imagino que os ouvintes do Decode estão pensando, pô, onde que eu sei mais sobre esses caras? Onde que eu acompanho mais sobre eles? O que que eles andam fazendo? Então, Júlio, conta pra gente, cara. O que que você anda fazendo? O que que anda te interessando? Eu sei que você nunca para. Onde que a galera pode te acompanhar?
Nas redes sociais, né? No Instagram, Júlio Anderi e Lavanderia com Y underline. E nos dois sites, julianderi.com, tudo junto, e Lavanderia com Y.com. Não estão atualizados, porque não há tempo para isso, né? O tempo se usa para criar e não para atualizar. Mas lá dá para ver alguma coisa. Aliás, os dois sites hoje vistos em 160 países.
Sensacional. Onde que a gente te acha, Dil? Onde que a gente acompanha o que você tem feito?
Tô por aí. Dil Mota, tudo junto, D de dado, I-L-M-O-T-A, um T só. Tô por aí, tô trabalhando muito, criando muitos eventos, ativações. É uma coisa que tá muito forte no mercado. Né? E acho que tem uma novidade legal para contar para vocês. Opa, eu fui coautor de um livro.
Olha que legal!
É um livro sobre lançamento de produtos. É uma coisa muito legal, porque eu acho que talvez seja um dos eventos mais legais que tem quando você lança um produto.
Incrível.
E é de uma coleção da Conecta Eventos, que tem vários livros muito legais. Só estou anunciando aqui, porque
acho que é legal. Sensacional, cara, com certeza.
Eu vou deixar depois alguns aqui na FIAP para vocês fazerem um sorteio.
Serão muito bem sorteados e muito bem consumidos esse conteúdo todo. Eu quero abrir um espaço adicional, porque antes de começar a gravar, a gente estava batendo um papo aqui e o Júlio levantou um ponto muito bacana, que ele falou, puxa, a gente pode pedir para as pessoas se mobilizarem e doarem nesse movimento todo que está acontecendo pelas vítimas do Rio Grande do Sul. Eu sei que você é um cara que também está sempre atento aí às necessidades de outros. Conta um pouquinho sobre isso pra gente, Júlio. Por que que essa preocupação tá tão forte na sua cabeça nesses dias atuais?
Olha, irmão, eu acho que assim, a minha luta de uma vida inteira é o desenvolvimento humano. Né? Investi dezenas de milhões nisso e continuo fazendo de tudo. Né? Estar aqui faz parte desse projeto, desse propósito, na verdade. E o Dil é um grande propagador disso também, que foi o que nos uniu, né? E eu acho que, assim, essas pessoas o Estado inteiro perdeu tudo, né? E vai demorar muito tempo. Se vê comparativamente com o que aconteceu no Katrina, né? A quantidade de gente é muito maior, a quantidade de área abrangida foi muito maior. E lá se gastou mais de 10 bilhões e foi uma década para resgatar. E os irmãos estão passando por necessidade. Percebemos que a iniciativa privada, a ação do cidadão comum tem sido muito mais presente, muito mais efetiva, né? É o que eu chamo de fazer justiça, é a ressignificação do fazer justiça com as próprias mãos. E eu acho que quem puder, né, uma palavra, um centavo, um segundo, doar em prol dessas pessoas. Um dos meus sócios está em Nova York agora, aprovando um projeto desses com grandes empresários para justamente gerar recursos para esses irmãos que estão na aflição, né, irmão?
Cara, isso
é... E quanto mais gente se unir, quanto mais gente pensar, melhores e maiores soluções nós podemos encontrar juntos.
Com certeza. E isso é fundamental. Eu pedi para você falar um pouquinho agora, porque, afinal de contas, tudo que a gente está decodificando aqui não significa nada se a gente não conseguir aplicar em prol de outras pessoas, de outros seres humanos como nós. Vocês compartilharam um pouco do conhecimento e da vivência de vocês aqui no Decode. Agradeço demais a presença dos dois. Arrasaram. E você que está acompanhando esse papo todo e quer continuar se atualizando, não deixa de assinar o perfil da FIAP lá no Spotify, lá no Instagram, lá no LinkedIn, lá no YouTube, em todos os lugares, para ser impactado com as nossas novidades. Afinal de contas, o Decode não acaba aqui não. Semana que vem, a gente está de volta.